emissão de dióxido de carbono que provoca o aquecimento global por uso de energia aqui no Brasil é 70 vezes menor do que a média mundial.
Mais de 130 mil famílias de agricultores familiares assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais já produzem alimentos orgânicos mais saudáveis sem prejudicar o meio ambiente.
E as mulheres batem recorde de acesso ao programa que fortalece as atividades da agricultura familiar na safra 2014-2015.
Segunda-feira, 20 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O CO2, o dióxido de carbono, que é emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás naturais nas atividades humanas e, segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, é o principal culpado pelo aquecimento global, porque é o gás de maior emissão pelos humanos.
E a notícia é que, principalmente por usar fontes de energia limpas e renováveis em sua matriz energética, o Brasil registrou no ano passado emissão de gases do efeito estufa quase 70 vezes menor do que a média estimada para os demais países.
Os dados são do Boletim Energia no Mundo, que é divulgado todo ano pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia.
Segundo o boletim, o Brasil emitiu 460 milhões de toneladas de dióxido de carbono no ano passado, o que representa uma relação de 1,5 toneladas de dióxido de carbono a cada tonelada equivalente de petróleo consumida no país.
Esse indicador é 34% menor que o mundial.
Mais de 130 mil famílias estão sendo atendidas pelo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica em todo o país e contribuindo para a produção sustentável da agricultura familiar.
É o Brasil agroecológico que completou um ano na última sexta-feira e é voltado para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, associações e cooperativas que têm adaptado a produção a sistemas agroecológicos ou orgânicos.
Está previsto pelo governo federal um repasse de quase 9 bilhões de reais em recursos para serem usados até 2015 na integração, articulação e adequação de políticas para a produção orgânica.
A ideia do Plano Brasil Agroecológico é ajudar o desenvolvimento sustentável para uma melhor qualidade de vida da população com oferta e também o consumo de alimentos saudáveis e o uso sustentável dos recursos naturais.
160 mil mulheres deram entrada no pedido de financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no primeiro trimestre da safra 2014-2015.
As agriculturas familiares requisitaram na safra atual mais de R$1 bilhão, número quase 34% maior que os solicitados nos três primeiros meses da última safra.
E em relação ao mesmo período, o número de contratos entre as mulheres cresceu mais de 13%.
Na reportagem de Carolina Becker, vamos saber mais sobre como os agricultores, mulheres e homens, podem conseguir financiamentos com recursos do PRONAF.
Natividade Bezerra da Silva planta morangos há cerca de 10 anos na região de Braslândia, no Distrito Federal. A agricultora familiar de 43 anos, que acorda às 2h30 da manhã para entregar as frutas no CEASA, cuida da plantação durante o dia e está fazendo a sexta série no período noturno, conseguiu acessar recursos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A ideia é investir em um veículo para transportar a produção para mercados e feiras.
O plano é comprar um veículo a mais, um transporte para o meu filho trabalhar. A gente, como é agricultora familiar, então eu já estou com de 18 anos, está tirando a carteira e ele vai trabalhar na CEASA.
No primeiro trimestre da safra 2014-2015, cerca de 160 mil mulheres contrataram o financiamento do PRONAF. As agricultoras requisitaram mais de R$1 bilhão, valor 33% superior ao contratado na safra anterior, quando foram financiados 850 51 milhões de reais. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, o crescimento significa que as mulheres estão produzindo mais.
As mulheres estão acessando mais o crédito, estão se organizando mais do ponto de vista produtivo e significa que grande parte daquelas atividades que antes as mulheres faziam, mas eram invisíveis e que não tinham financiamento, passam a ter financiamento.
Em todo o Brasil, durante os três primeiros meses da safra 2014-2015, os agricultores familiares, homens e mulheres, contrataram 8 bilhões e 300 milhões de reais nas diversas linhas de crédito rural do Pronaf. O valor é 33% superior ao contratado no mesmo período da safra passada. O ministro Laudemir Miller explica quem pode ter acesso aos recursos.
Todos os agricultores familiares têm acesso e têm direito ao nosso Pronaf. Para ter acesso, o agricultor, a agricultora, tem que ter a declaração de aptidão ao Pronaf e pode se dirigir a qualquer agência bancária, mesmo as cooperativas de crédito, fazer o seu projeto e acessar o crédito, como já 2 milhões e 500 mil homens e mulheres da agricultura familiar já fizeram, porque hoje nós já temos 2 milhões e meio de agricultores que já acessam o crédito do Pronaf.
Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E para garantir renda a quem perdeu a safra por causa da seca, foi liberado o pagamento neste mês de outubro de mais de 104 milhões de reais do programa relativos à safra 2013-2014 para mais de 612 mil agricultores e agricultoras familiares do semiárido que aderiram ao Garantia Safra.
Vão ser beneficiados 580 municípios da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí.
A partir de hoje, os beneficiários podem sacar a parcela de R$ 170.
Na safra 2013-2014, o valor do Garantia Safra é de R$ 850 por agricultor familiar, dividido em 5 parcelas.
A lista das cidades beneficiadas está no Diário Oficial da União de hoje, em www.in.gov.br.
Tem direito a receber o Garantia Safra o agricultor familiar que mora em município que perdeu pelo menos a metade da produção por falta ou por excesso de chuva.
Para participar, o agricultor deve procurar o escritório local de assistência técnica ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e fazer a inscrição.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O programa de transferência de renda, que atende quase 14 milhões de famílias, completa hoje 11 anos.
Para saber mais sobre as condicionalidades, os resultados e as perspectivas para o Bolsa Família, vamos ouvir a entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Ministra, nesses 11 anos de programa, quais foram os resultados mais importantes que foram alcançados?
O resultado que eu acho que é o mais emblemático é o que nós conquistamos de redução da mortalidade infantil. Hoje tem estudos robustos que mostram que nós conseguimos reduzir em 58% a mortalidade infantil de 0 a 5 anos por uma causa simples, que é a desnutrição. Ter salvo, né, quase 60% de crianças que poderiam ter morrido, eu acho que é um resultado, né, incontestável. Nós hoje temos um outro resultado também comprovado, que é essas crianças não só se salvaram, né, da morte e da desnutrição, como já estão mais altas. A gente está conseguindo reverter o que a gente chama de déficit de altura, ou seja, crianças medidas ao longo do tempo já mostra que, por uma mesma idade, essas crianças já cresceram quase um centímetro. E hoje nós podemos comemorar, junto com o Bolsa Família, o fato do Brasil ter saído do mapa da fome. A FAO, quando nos tirou do mapa da fome, o mês passado, ela disse que um dos principais motivos do Brasil ter conseguido superar a fome tinha a ver com o aumento de renda, aumento do salário mínimo, aumento dos empregos, mas também o Bolsa Família.
Ministra, um dos eixos do programa é a transferência de renda, é um eixo mais conhecido, mas o programa tem ainda dois outros eixos. Como é que funcionam esses outros eixos?
Uma das questões fundamentais ligadas ao Bolsa Família é garantir que as famílias tenham uma contrapartida. Essa contrapartida é na área de saúde e educação. Educação, por exemplo, as crianças dessas famílias têm que estar na escola dos 6 aos 17 anos. As famílias têm que manter as crianças na escola. Essa frequência é acompanhada por uma rede enorme de servidores. Se a frequência da criança baixa, essa família é notificada. Se a criança continuar faltando, vai alguém na casa dessa família saber se teve algum problema, porque senão o benefício é suspenso. Nós queremos as nossas crianças em sala de aula, e hoje são 17 milhões de crianças e jovens acompanhados. E a outra é a saúde. As crianças têm que ter a carteira de vacinação completa, tem que ir no médico de 0 a 6 anos para ter um acompanhamento de peso, e as gestantes também têm que fazer, no mínimo, 3 consultas pré-natal para garantir que a criança nasça bem e que ela não tenha nenhum problema durante a gestação.
Ministra, a exigência de que as crianças frequentem a escola, ela teve já algum resultado que pode ser medido nesses 11 anos?
Ah, certamente. Nós estamos reduzindo muito a desigualdade em educação. Quando a gente olha crianças com 15 anos de idade, que estão na idade certa, o aumento no Brasil foi espetacular. A gente tinha no início, em 2000, a gente tinha 30% só dos nossos jovens pobres que terminavam o ensino fundamental com a idade certa. Hoje nós já temos mais de 50%, portanto, em 10 anos nós tivemos um aumento de mais de 20 pontos percentuais, quase praticamente dobramos. Então, isso mostra o quê? Que as crianças pobres estão conseguindo concluir o ensino fundamental na idade certa. Agora, um outro resultado que eu acho que é importante é pensar também nos adultos. Hoje, os adultos do Bolsa Família que trabalham, 75% dos adultos trabalham, têm tido acesso a um conjunto de oportunidades. Por exemplo, Pronatec. Mais de 1 milhão e 400 mil adultos mais pobres tiveram acesso a cursos de qualificação profissional, a cisternas, a se tornarem microempreendedores. Portanto, acho que o Bolsa Família abre oportunidades à medida que as pessoas têm acesso a essas informações e a esses serviços.
Quais são as perspectivas para o futuro do programa, ministra?
Nós queremos ampliar essas oportunidades. Então, a principal questão é garantir que, principalmente para os adultos, a gente possa melhorar o nível de escolaridade, né, jovens e adultos, aumentar essas oportunidades do ponto de vista profissional, ampliando a qualificação profissional, ampliando oportunidades de crédito. Muitos dos beneficiários do Bolsa Família são empreendedores não formalizados e que nunca tinham tido acesso ao crédito, tiveram acesso com o programa Crescer, e ampliar as oportunidades, principalmente no meio rural, que tem a ver com assistência técnica.
Obrigado, ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pela entrevista à Voz do Brasil.
O Dia Mundial de Combate à Osteoporose, doença que enfraquece os ossos, é hoje, 20 de outubro.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, no mundo, de 13 a 18% das mulheres e de 3 a 6% dos homens acima de 50 anos têm a doença.
Alguns hábitos desde a infância, como a alimentação saudável e a prática de atividades físicas, ajudam a evitar a osteoporose.
Uma doença silenciosa, que geralmente não apresenta sintomas e só é descoberta depois de fraturas nos ossos, a maioria causada por uma queda ou algum movimento brusco. A osteoporose se caracteriza pelo enfraquecimento dos ossos e é mais comum em idosos, especialmente mulheres. A presidenta da Associação Brasileira de Avaliação do Metabolismo Ósseo, a ABRACE, doutora Vera Lúcia Scheinfeld, fala sobre a gravidade da doença.
Essa é uma doença devastadora. Ela pode até mesmo levar à morte quando você tem fraturas de fêmur. Quando você tem múltiplas fraturas de coluna, ela acaba com a sua qualidade de vida. Aí sim, se torna um quadro doloroso, deformante, extremamente limitante.
Segundo especialistas, mulheres acima de 50 anos e com histórico de osteoporose na família devem fazer exames para detectar se tem predisposição à doença. As principais formas de prevenção que podem ser adotadas desde a juventude são a prática de atividade física regular, alimentação equilibrada e rica em cálcio, além de um pouco de exposição diária ao sol em horários recomendados. Isso garante a vitamina D, que melhora a absorção do cálcio e fortalece os ossos. Para quem já recebeu o diagnóstico, além de medidas para o fortalecimento dos ossos, uma das principais recomendações é ter cuidado para evitar quedas. Isso pode ser feito com alguns cuidados, como deixar uma luz acesa à noite, caso precise levantar, colocar tapete antiderrapante no banheiro e, se for preciso, usar bengalas ou instrumentos de apoio. A aposentada Josefa de Souza, de 80 anos, descobriu que tem a doença recentemente e agora se preocupa em evitar quedas.
Fazer tudo para mim não cair, né? Eu saio, mas eu tenho muito cuidado e dentro de casa eu faço o máximo para que isso para não cair. Porque se cair é ruim, se é perigoso quebrar alguma coisa.
O governo federal tem iniciativas para tratamento de quem tem osteoporose. O programa Farmácia Popular oferece desconto em medicamentos que ajudam no tratamento da doença. O governo também investe na capacitação dos profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, para lidar com a doença e desenvolve ações de reabilitação em casa para idosos, pacientes crônicos ou que foram submetidos a cirurgias. Reportagem João Pedro Neto.
Garantir o acesso de presos a serem atendidos nas prisões pela rede pública de saúde.
Essa é a meta da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, no SUS, que ganhou hoje novas adesões.
Os estados que entraram foram Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Amapá e Minas Gerais.
E entre as cidades estão Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Catanduvas, no Paraná e Blumenau, em Santa Catarina.
A transferência de recursos financeiros está condicionada à habilitação de equipes de saúde no sistema prisional previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
A autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Mais detalhes em www.inimprensanacional.gov.br.
7h17 no horário brasileiro de verão.
O Ministério do Esporte está selecionando projetos de incentivo ao futebol feminino.
Vamos saber mais na reportagem de Leonardo Meira sobre a chamada pública de apoio para entidades públicas e privadas fazerem a Copa Brasil Escolar de Futebol de Campo Feminino, que vai receber recursos de 3 milhões de reais.
O torneio busca envolver todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Para a etapa estadual, é obrigatório ter no mínimo 4 equipes. Já para a fase nacional, vão ser selecionadas as equipes escolares vencedoras em cada região. O valor de custeio para o campeonato estadual é de R$1 milhão. E para o nacional, é de R$2 milhões. A coordenadora-geral de futebol profissional do Ministério do Esporte, Michael Jackson, explica que a iniciativa destaca a importância do esporte como ferramenta de inclusão social.
A partir do momento que você tem em todas as esferas o esporte, principalmente o futebol feminino, que está um tanto atrasado dos outros países, nós temos que dar essa oportunidade para que as meninas possam se evoluir. Em primeiro lugar, o Ministério não pensa em formar atletas de alto rendimento, ele pensa em formar cidadãos.
Podem participar da seleção para receber os recursos entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, que tenham no estatuto a prática ou administração do desporto de rendimento não profissional. As escolas que participarem das atividades devem realizar os campeonatos e divulgar as equipes vencedoras até 15 de março de 2015. A coordenadora Michael Jackson destaca ainda que o futebol feminino tem recebido mais incentivos nos últimos anos.
Nós estamos construindo um centro de excelência em Foz do Iguaçu. É o primeiro da América Latina do futebol feminino, que vai ser construído através da Lei do Incentivo ao Esporte. Participamos em 2012 da Libertadores, retomamos o brasileiro com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.
A chamada pública vai estar disponível na página do Ministério do Esporte na internet até o final deste mês. Informações em www.esporte.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Três cidades de Santa Catarina vão receber da Defesa Civil um repasse no valor de R$2.700.000.
Mondaí, Capinzal e Lages vão receber recursos para o restabelecimento de serviços essenciais depois das fortes chuvas na região.
Os recursos vão ser divididos da seguinte maneira: R$2.500.000 vão ser destinados para Lages, R$83.000 para Capinzal e R$73.000 para Mondaí.
O repasse é definido conforme a necessidade e urgência de cada município.
Prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias.
Depois desse período, as prefeituras devem fazer a prestação de contas final no prazo de 30 dias.
As universidades federais vão fornecer assistência técnica para agricultores familiares com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável no campo.
Cerca de 90 propostas foram selecionadas em uma chamada pública para serem aplicadas em territórios rurais.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, fizeram um anúncio hoje aqui em Brasília. O repórter Paulo Lassalve esteve no local e tem mais informações.
136 territórios no meio rural vão receber 89 núcleos de pesquisa e extensão rural, que devem beneficiar organizações como a de Vera Lúcia Barreto. Ela é conselheira fiscal de uma cooperativa da Bahia que reúne 700 mulheres no estado. As agricultoras familiares trabalham com produtos como frutas do sertão e o sisal, uma planta usada na fabricação de esteiras. Vera Barreto descreve quais impactos o projeto vai ter na vida das produtoras.
A maioria das mulheres rurais que nós trabalhamos, grande parte delas foi alfabetizada já adultas. E elas têm anseios de mais conhecimento. Para melhoria do conhecimento, né, para agregar conhecimento e valorização do trabalho que elas já exercem ali, que elas já atuam naquele meio ali.
Os núcleos de extensão rural vão trabalhar de 2 a 3 anos, desenvolvendo projetos que ao mesmo tempo dinamizem a produção e preservem o meio ambiente nos territórios selecionados. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucios Oliva, afirma que os núcleos vão trabalhar de acordo com o potencial de cada lugar.
Dentro de cada território você tem especificidades que só o conhecimento vai poder identificar, articular de forma a devolver esse conhecimento em políticas, em procedimentos, em organização que vão ajudar a que cada núcleo, cada território possa se desenvolver adequadamente.
Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, a agricultura familiar sai fortalecida com os núcleos de extensão rural.
Hoje nós temos uma expansão muito forte da nossa rede de universidades, institutos federais. Há uma interiorização de toda essa infraestrutura, o que obviamente aproxima cada vez mais a pesquisa, a extensão da agricultura, em especial da agricultura familiar. Então a nossa expectativa é que esses núcleos possam influenciar de forma positiva na agenda de pesquisa e na agenda de extensão rural das nossas universidades.
Para os anos de 2015 e 2016, o CNPq vai investir R$ 45 milhões de reais nos núcleos de extensão rural. As propostas foram selecionadas por meio de uma chamada pública. Reportagem Paulo Lassalvia.
Voz do Brasil!
Termina na próxima sexta-feira, dia 24 de outubro, o prazo para inscrição para o processo seletivo para criar 5 novos polos de inovação em institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Cada instituto federal pode apresentar uma proposta que vai ser desenvolvida com uma empresa do setor industrial.
A chamada pública é do Ministério da Educação e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap.
O edital de seleção está no endereço virtual embrap.org.br.
O manual Segurança contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde já está disponível para consulta.
A publicação lançada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é direcionada a gestores e profissionais envolvidos com projetos e obras em estabelecimentos de saúde.
A ideia é fornecer orientações sobre prevenção e combate a incêndios nos serviços de saúde.
A tiragem inicial é de 3 mil exemplares e vai ser distribuída às vigilâncias sanitárias, hospitais e também profissionais de saúde.
O manual pode ser consultado em www.anvisa.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Emissão de dióxido de carbono que provoca o aquecimento global por uso de energia no Brasil é 70 vezes menor do que a média mundial.
Mais de 130 mil famílias de agricultores familiares assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais já produzem alimentos orgânicos mais saudáveis, sem prejudicar o meio ambiente.
E as mulheres batem recorde de acesso ao programa que fortalece as atividades da agricultura familiar na safra 2014-2015.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.